Bom dia, boa tarde, boa noite, onde você estiver. Eu sou Andréia Pires. Vem com a gente ouvir o podcast Feminismo e Marxismo, apoiado pelo Esquerda Diário e Pão e Rosas.
E hoje eu estou de volta, depois de ter sido muito bem substituída pela Patrícia Galvão no excelente episódio sobre dívida pública e as mulheres. E agora a gente vai ter um episódio bastante especial para debater uma das formas mais emblemáticas de opressão e exploração no Brasil. No país do quartinho de empregada, da patroa que deixa o filho da empregada cair do prédio enquanto a empregada passeia com seu cachorro, das empregadas que, segundo Paulo Guedes, não podem sonhar em viajar para Disney, da primeira vítima de pandemia ser justamente uma empregada doméstica. Nesse país, a gente vai mostrar que as empregadas domésticas são um verdadeiro batalhão de trabalhadoras precárias que, unificadas, podem colocar muito medo nos patrões e no governo. E para isso, eu tenho a honra de receber no podcast Feminismo Marxismo a nossa companheira Andréia Pires, que é diarista por aplicativos e que faz parte da rede de trabalhadores precarizados. Dá um oi para a gente, Andréia.
Oi, gente. Boa tarde, boa noite ou um bom dia onde você estiver. Bem-vindos a esse podcast tão importante.
Muito bom, Andréia. A gente está aqui hoje também com a Ana Carolina, que é estudante de pedagogia na Universidade Estadual do Rio de Janeiro. É também filha de uma empregada doméstica, vai contar as experiências aí da sua mãe. Dá um oi pra gente, Carol.
Oi, gente!
Bom, gente, a gente já teve um episódio dedicado somente ao trabalho doméstico e à dupla jornada, né? Que são conceitos importantes. Mas eu vou fazer aqui um breve resgate, porque isso vai nos ajudar na discussão de hoje. A gente foi vendo ao longo dos episódios que a classe trabalhadora ela vende a sua força de trabalho para fazer funcionar os meios de produção, né, as fábricas, etc. E é nesse momento em que ocorre o que pode ser considerado como um roubo dos patrões sobre os trabalhadores, que é quando os patrões ficam com uma parte excedente, ou seja, a mais do que o trabalhador produz, pagando dessa forma um salário menor e garantindo o seu lucro. Isso, no conceito marxista, é chamado de mais-valia. Ela é a diferença entre o valor produzido pelos trabalhadores e o valor da força de trabalho. Qual que é a importância de entender isso para o conceito de trabalho doméstico? Vou tentar explicar um pouquinho. A quantidade de mais-valia que é retirada dos trabalhadores depende de qual é o salário mais mínimo que deve ser pago a esse trabalhador para garantir minimamente as condições para que a sua força de trabalho seja produtiva, ou seja, que ele possa retornar no dia seguinte no local de trabalho e continuar produzindo. Aí é que mora o perigo de tudo, porque a questão é que se parte dos serviços que são socialmente necessários para o trabalhador ou para a trabalhadora continuar trabalhando são garantidos de forma supostamente natural pelas mulheres nas suas casas, isso significa que o patrão não precisa pagar um salário que dê conta desses serviços. Para ficar mais claro, se a mulher que garante a lavagem das roupas, o patrão não precisa pagar um salário que garanta na sua somatória um valor destinado ao gasto com lavanderias, por exemplo. Isso aumenta indiretamente a mais-valia, ainda que o trabalho doméstico não produza diretamente mais-valia. Essa é uma das conexões mais profundas entre opressão e exploração que fazem do capitalismo, que a gente vive hoje, uma coisa totalmente patriarcal. Está subentendido, está no senso comum, que é a ideologia burguesa aí, travestida de dito popular, está na normalidade essa ideia de que as mulheres levariam mais jeito para serviços como limpeza, arrumação da casa, cuidado com as crianças, lavagem das roupas, passar, fazer comida, etc, etc. E nisso se concentram milhares de anos de opressão que, combinados ao sistema capitalista, trazem à tona um dos elementos que essa sociedade do capital jamais foi capaz de responder, mantendo esse tipo de serviço totalmente invisibilizado e gratuito, sem nenhum tipo de socialização. Só que aqui a gente está falando do trabalho doméstico em geral, feito gratuitamente pelas mulheres, né, que às vezes são chamadas de donas de casa, porque supostamente não trabalham, né, só que elas trabalham dentro, e muito, né, dentro de casa, e pelas mulheres que trabalham fora de casa, então tem uma dupla jornada de trabalho, dentro e fora de casa, né, ficam o dia inteiro na fábrica, no hospital, na escola e etc, e quando chegam em casa, continuam trabalhando. Mas e quando? Vejam só. E quando a mulher faz o trabalho doméstico na sua própria casa, mas o trabalho fora de casa é também doméstico, só que é o trabalho doméstico de uma outra família. Bom, esse é o trabalho das chamadas empregadas domésticas, diaristas, faxineiras, cozinheiras, passadeiras e todo o infinito de tarefas domésticas. Então, vamos lá, Andréia. Conta pra gente, você, enquanto trabalhadora doméstica, como é o cotidiano desse trabalho?
Primeiramente, oi, Diana. Oi, Carol. É um prazer estar aqui com vocês nesse podcast tão importante. Quero agradecer muito pelo convite. E a Diana falou, é uma honra, mas é uma honra para mim, tá? Estar aqui junto com vocês nesse podcast. E é o seguinte, Diana, vamos explicar aqui um pouquinho, vou contar um pouquinho como eu comecei, para as pessoas terem um pouco essa ideia, mas, na verdade, a maioria das empregadas domésticas vem do Nordeste, vem do Norte do Brasil. Seu primeiro emprego, normalmente, é o emprego doméstico, porque são famílias muito grandes e as meninas vão para as cozinhas dos ricos, né, das grandes cidades, e normalmente é esse o primeiro emprego. O meu primeiro emprego foi com 12 anos, foi o meu primeiro emprego realmente fixo mesmo. Eu trabalhava como uma adulta já aos 12 anos e foi muito duro, né? Mas a minha história é muito parecida com a história de milhares de mulheres. Até trabalhei em empresas também, mas em empresas também trabalhava na higienização pré-operacional, também na área da limpeza. E eu fui para os aplicativos, Diana e Carol e todo mundo, devido ao desemprego também. Migrei para os aplicativos devido ao desemprego. Então, gente, o trabalho nos aplicativos é o seguinte, ele funciona assim, você é contratado pela plataforma, por um robô, né, porque a plataforma é da internet, então você é contratado por uma plataforma, você ganha por hora, né, você ganha ali ou limpeza pesada ou limpeza leve. A gente acaba sempre escolhendo a limpeza pesada, porque é uma limpeza que ela traz um pouco mais de dinheiro, mas, infelizmente, ao escolher essas diárias, a gente também fica muito machucada, porque a gente trabalha muito, a gente fica com muitas dores no corpo, e, ao mesmo tempo, isso, o dinheiro que você ganha, você fica a semana toda para ganhar, não cabe, não cobre as contas da gente. Mas o serviço por aplicativo é assim. Então, infelizmente, nos aplicativos, você tem que virar MEI, microempreendedor individual, né? É uma das exigências do aplicativo. Então, você não tem nenhuma garantia, você não tem nenhum direito, você não tem nada, você não tem carinho, não tem nada que seja digno para o trabalhador. Então, assim, o serviço por aplicativo, ele dá a impressão de que é essa coisa moderna, porque ele é pela internet e tal, mas ele continua com o mesmo caráter escravo de anos atrás e de que continua também, entendeu? Então, assim, é uma coisa moderna, mas, ao mesmo tempo, ele continua com as mesmas humilhações, continua com a mesma falta de direito que tem também na CLT, infelizmente, né? E é isso. O serviço por aplicativo, ele não te dá nenhuma garantia, não tem garantia. E o engraçado, né, gente, é que a gente continua fazendo o mesmo trabalho que você faria se fosse CLT ou tivesse mais direitos, mas você não tem nenhum direito. Porque o ser MEI, ser microempreendedor individual, não te dá garantias, não te dá garantias de nada. Infelizmente, essa é uma verdade. É a verdade da diarista hoje no Brasil, não só pelo aplicativo. As diaristas que não são por aplicativos também sofrem a mesma coisa, porque também não tem direito, não tem direito a nada. Isso é muito pesado, né? É muito pesado, porque falando mais intimamente, eu particularmente, eu tenho um prazer, né, de ajudar as pessoas, de fazer as coisas. Não é um trabalho que você faz assim de má vontade, você faz de boa vontade, mas, infelizmente, a gente tem que lutar por direitos, porque infelizmente as plataformas só têm esse caráter é novo, mas a exploração é a mesma, infelizmente.
Primeiramente, oi a todos os ouvintes que acompanham a gente. Fico muito feliz de estar mais uma vez aqui com todos vocês e principalmente nesse episódio que vamos conversar sobre as trabalhadoras domésticas, uma profissão com marcas profundas no racismo, machismo e na exploração de classe. Falarei aqui enquanto filha e sobrinha de duas trabalhadoras domésticas, mulheres negras e nordestinas, que passaram por inúmeras humilhações dentro dessa profissão. Minha mãe é filha mais velha de 8 irmãos. Por ser a mais velha dos filhos, certamente o peso do serviço doméstico e do trabalho na roça pesou profundamente em sua vida. Começou a trabalhar com 7 anos de idade e já na adolescência, muito jovem, foi forçada a trabalhar como empregada doméstica. Primeiro trabalho de empregada doméstica foi em Vitória da Conquista, município da Bahia. Seus patrões a contrataram sem nenhuma garantia de seus direitos. Ela era obrigada a dormir na casa dos seus patrões. Sempre tinha hora para acordar, mas nunca tinha hora para dormir. E todas as suas horas extras de trabalho nunca foram pagas. Um determinado dia, o patrão tentou violentá-la sexualmente. Apavorada dele tentar outras vezes, ela fugiu do trabalho. E, infelizmente, minha mãe não conseguiu viver em casa por conta dos preconceitos que sofria por ser mãe solteira. Com 20 anos de idade, ela veio tentar a vida no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é uma cidade extremamente preconceituosa com os nordestinos. Imagina ser nordestina, mulher e negra e trabalhadora doméstica em uma das cidades que, historicamente, foi o maior porto de escravos de toda a América Latina. Imagina ser obrigada a trabalhar em uma profissão que te desumaniza o tempo todo. É exatamente isso, gente, desumaniza o tempo todo. Por diversas vezes, minha mãe e minha tia falavam comigo que a profissão de empregada doméstica é uma profissão que obriga as mulheres a ficarem com a cabeça baixada e elas são colocadas como subhumanas, como se elas não fossem gente de verdade. Nós, do Esquerda Diário, no Dia das Trabalhadoras Domésticas, fizemos um dossiê bastante importante sobre essa profissão. E nesse dossiê tem relatos de trabalhadoras domésticas. Dois desses relatos, um é da minha mãe e o outro da minha tia. Irei reproduzir aqui para vocês parte desses relatos, só para a gente ter uma dimensão do nível da violência racial e de gênero que essas mulheres sofrem nos seus cotidianos de trabalho. Hoje, 26 de abril, colocaram a data para comemorar o Dia das Empregadas Domésticas. Eu sou empregada doméstica desde os meus 15 anos de idade. Trabalho para sobreviver. Mas nós sofremos na pele 24 horas por dia com preconceito e com racismo. Quando a gente vai no hospital, quando a gente vai abrir uma conta bancária, quando alguém pergunta qual é a minha profissão e a gente fala que é empregada doméstica, eles já olham para a gente com preconceito, como se nós fôssemos menores que qualquer outra pessoa, como se nós não significasse nada. Eles agem com indiferenças, mas eles têm que tratar nós com mais respeito, com amor, porque nós trabalhamos com dignidade, nós dedicamos nossas vidas para eles. Quantas vezes eu deixei meus filhos doentes em casa para poder trabalhar, para poder sobreviver, para não deixar faltar o pão de cada dia dos meus filhos? Esse negócio de falar que acabou a escravidão, que a escravidão foi abolida, gente, isso não existe, isso é uma ilusão, porque nós sofremos na pele 24 horas por dia. Nós mulheres negras, nós mulheres das favelas, nós mulheres pobres, lutadoras, nós sofremos. As pessoas veem a gente como um lixo e toda a minha vida que fui empregada doméstica foram momentos de humilhações. Era assustador como as pessoas me tratavam. As pessoas não me enxergavam, era como se eu fosse um objeto para lavar vaso, lavar louça que eles sujavam, limpar o chão que eles pisavam. Eu me sentia muito, mas muito humilhada. Para falar a verdade, é um trabalho. O problema não é o trabalho, mas como os patrões tratam a gente. Eles nos tratam muito mal, não reconhecem nosso trabalho, sabe? Eles acham que somos empregadas domésticas porque somos lixo dos lixos. Eles não olham para a gente como trabalhadores. Bom, gente, isso foi relatos, né, do dossiê do Esquerda Diário que a gente subiu no site do Esquerda Diário. Essas inúmeras humilhações nos mostram que a ruptura com o período da escravidão não buscou romper com um serviço compulsivo que as mulheres negras eram obrigadas a fazer. Muito pelo contrário, a abolição da escravidão foi uma nova etapa do sistema capitalista que estruturou na sociedade novas formas de opressão de classe e opressão racial. E as trabalhadoras domésticas foram as principais atingidas, com isso. E até hoje sofre no seu cotidiano de trabalho toda essa relação de opressão enquanto trabalhadoras e a opressão de raça enquanto mulheres negras. Além disso, essas trabalhadoras não têm direito a uma hora de almoço durante as suas horas de trabalho. Em casos mais graves, gente, de racismo e preconceito, os patrões não permitem que essas trabalhadoras comam da mesma comida que eles. Como se não bastasse passar o dia nessas condições horríveis de trabalho, limpando as mansões dos patrões, essas trabalhadoras, quando chegam em suas casas, são obrigadas a enfrentar a dupla jornada de trabalho. Ou seja, além de trabalhar para os ricos, essas mulheres são obrigadas a trabalhar no serviço doméstico do lar. Na realidade, isso acontece porque é uma expressão, na realidade, do machismo dentro do lar dessas trabalhadoras. As mulheres, desde crianças, são educadas para serem boas irmãs. As mais novas são ensinadas a limpar a casa e fazer comida. Todos esses ensinamentos estão totalmente ligados à opressão machista que feminiza o trabalho doméstico como se fossem funções destinadas apenas para as mulheres. O que, na realidade, significa ainda mais uma relação social de opressão contra as mulheres.
Muito forte os relatos e toda a explicação que Carol, Andréia deram aqui sobre a situação de trabalho e vida, né, das empregadas domésticas. E realmente é uma herança bem escravocrata toda essa situação, né, e vai se expressar em tudo, né, até na arquitetura, essa coisa do quartinho de empregada que eu comentei no começo do episódio, né. Eu lembro inclusive de um curta que eu gosto muito, que chama Recife Frio, do Kleber Mendonça Filho, que conta a história, é uma história meio fantástica, assim, do dia que caiu um meteoro no Recife e ficou frio, né? Enfim, um lugar muito quente. E os impactos que isso ia tendo na cultura. Tipo, o único que se deu bem nesse momento todo foi o cara que trabalhava de Papai Noel, que passava o maior calor naquela roupa e agora, né, com Recife frio, ele estava de boa. E justamente mostrava de forma bem sarcástica esse rolê aí do quartinho de empregada, porque mostrava uma família que tinha um apartamento enorme, com quartos enormes e tal, numa cidade super quente, então os quartos eram com janelas enormes, gigantes, super bem ventilado. Só que agora que o Recife era frio, o melhor quarto era o da empregada, porque era menorzinho, não tinha janela, era quentinho e etc. E aí colocaram a empregada num quarto enorme, né, no quarto, na suíte, né, que era o maior quarto de todos, e passaram a usar o quartinho de empregada quentinho para eles. Né, uma crítica bem ácida a esse elemento também de como, né, justamente, a cada momento, os patrões, etc., vão sempre querer ter o que é melhor para eles, né? Mas, bom, pensando nisso tudo, eu acho que tem um tema que a gente precisa entrar, que é a questão da organização das empregadas domésticas, né? O fato das empregadas estarem cada uma em uma casa, cada uma com um patrão, que às vezes, inclusive, se coloca como amigo da empregada, né, isso dá para ver muito bem também no filme Que Horas Ela Volta, da Ana Mulayer, né, que é bastante feliz em mostrar bem os limites dessa relação. Mas, enfim, tudo isso faz com que as empregadas estejam aí atomizadas, separadas, né? Não tem, inclusive, um sindicato comum. É muito diferente, por exemplo, de uma fábrica, um hospital, uma escola, né, porque estão todos ali, fisicamente, trabalhando juntos contra o mesmo patrão. Nesse sentido, eu acho que toda a experiência de organização dos empregadores é muito forte para pensar a organização das empregadas domésticas, de que é possível se organizar, se auto-organizar, mesmo estando separados, né? Cada um num canto. É possível se juntar. Eu achei bem legal que o Galo, que é uma das referências aí da luta dos empregadores, ele falou recentemente numa live com a nossa companheira Letícia Parks, ele falou o seguinte: meu sonho é uma greve de empregadores e empregadas domésticas. Eu achei bem forte essa imagem, né? Porque são trabalhadores de serviços que estão ali cotidianamente atendendo outros, né? Mas sem nenhum direito, né? Então, eu acho que é fundamental avançar na organização e também ter clareza de quais são os direitos que a gente precisa lutar. E o nosso feminismo marxista, ele não pode existir se não se colocar a serviço dessa luta.
Então, nossa, agora fiquei arrepiada agora ao ouvir aí o depoimento novamente, né, da mãe da Carol, que eu já tinha ouvido, claro, né, agora é algo realmente que fica invisível aos olhos das pessoas, como a Diana acabou de colocar, né, a empregada doméstica é uma só ali contra o patrão, entendeu? Numa fábrica, em outro local de trabalho, você está ali junto com outros trabalhadores, você tem a força dessa união que os trabalhadores têm. E para a empregada doméstica, ela é muito difícil, isso é uma parte difícil, justamente porque é só ela, né? E eu fiquei muito, muito emocionada aqui, justamente por esse depoimento da mãe da Carol, porque eu passei por isso, algumas vezes, né? Teve um episódio, eu vou contar aqui muito rapidamente, foi na década de 90, eu trabalhava numa casa em Alphaville e eu era muito querida na casa, e aí uma certa vez eu estava lá limpando o chão e a dona da casa falou assim, olha, André, isso não é serviço para você, isso aí, você é muito inteligente, isso aí é serviço de preto. E aquilo assim, meus olhos encheram de água na hora, e aí eu fiquei pensando assim, nossa, sabe, como assim? Que horror isso, né? E aí eu lembro que eu saí dessa residência justamente por ela ter falado isso, né? E assim, fiquei muito emocionada agora, porque realmente é algo que a gente tem que pegar firme, que fazer com que essas mulheres, como nós, né, trabalhadoras domésticas, elas sejam reconhecidas pelo valor que elas têm, pelo valor do trabalho, não é só por ser mulheres, mas pelo valor desse trabalho, né? E realmente é isso. Então, Diana, você falou também da nossa organização, das trabalhadoras domésticas. Sim, sim, é muito importante. Nossa, a gente tem que conseguir entrar em contato com essas mulheres, mostrar que elas, estando juntas, elas podem fazer a diferença mesmo, porque é algo que realmente precisa mudar. Não dá mais para ficar assim, né? Não dá mais para continuar sem direito, não dá mais para continuar sem refeição, né? Porque na diária, gente, por aplicativo, você tem que levar sua refeição. Então, se você não leva, você não pode dar a entender que você não levou comida. Então, você tem que ficar com fome. O que eu acho, na minha visão, uma humilhação isso aí. Você não poder dar a entender assim, olha, eu esqueci meu almoço por algum motivo, né? E aí você poderia, sabe? Você não pode fazer isso. Então, assim, você passa fome fazendo um trabalho ali. Por quê? Porque o aplicativo não permite que você dê a entender que você está com fome por algum motivo. Isso também é muito humilhante. Então, diante de tantas humilhações de tantos anos, a gente precisa mesmo estar unido, a gente precisa unir essas mulheres, mostrar a elas os valores que elas têm, chamar essas mulheres para se organizar, porque, infelizmente, se não se organizar, vai continuar assim. A gente precisa acordar essas mulheres para que a gente possa, junto com elas, fazer valer os seus direitos e fazer valer, assim, o respeito a que nós merecemos, né? A que todas nós merecemos. E ainda mais agora, né, nessa super crise sanitária que o mundo está vivendo, né, a gente tem que ouvir, como a Diana colocou no começo lá, o Guedes falando que até a empregada doméstica estava indo para a Disney, como se nós não pudéssemos, né, ir para nenhum outro lugar, o que é um absurdo. Então, fica aqui não só a minha dica, né, mas eu vou fazer um chamado depois, mas as coisas precisam mudar, porque são trabalhadoras, são mulheres e precisam de respeito.
Bom, gente, eu sabia que eu ia me emocionar muito nesse podcast, principalmente por estar colocando aqui para todos vocês, tipo, relatos da minha mãe enquanto trabalhadora doméstica, mas também de estar aqui com a Andrea, que é trabalhadora doméstica, e me fez lembrar muito, assim, um dia que minha mãe já trabalhou, tipo, de doméstica em um sítio, e a gente morava, né, numa casa de caseiro nesse sítio. E teve um dia que o patrão da minha mãe, ele foi receber alguns convidados dele, né, nesse sítio. E o patrão da minha mãe disse assim para ela, durante esse final de semana, não deixa seu filho circular pelo sítio. E assim, sem receio nenhum de colocar isso, ele colocou exatamente isso, gente. Aí minha mãe perguntou assim, mas por que ele não pode, tipo, circular, tipo, tem que ficar preso em casa? Ele falou assim, porque seu filho tem um tom de negro muito escuro. E assim, nessa época eu tinha, sei lá, acho que eu tinha 10 anos e eu passei minha adolescência, minha mãe falando isso, eu imagino o quanto que deve ter sido difícil para ela, assim, né? Tipo, enquanto trabalhadora doméstica, mãe solteira, e eu vi que o filho não pode circular num determinado território por conta da tonalidade de negro dele, né? Gente, assim, durante os períodos de crise do capitalismo, os setores mais oprimidos são os que mais sofrem com os impactos da crise, né? E durante essa crise do coronavírus, os setores mais precários da classe trabalhadora foram os mais atingidos pela crise econômica e sanitária. E as trabalhadoras domésticas não ficaram distantes dessa realidade. Nessa pandemia, segundo as pesquisas do IBGE, desde o quarto trimestre de 2019 e 2020, aponta que no Brasil, mais de 2 milhões de trabalhadoras domésticas foram demitidas, ou seja, 33,43%, só nos primeiros meses desse ano, hein, gente? A somatória é de 30,1% formais e 34,7% informais, ou seja, trabalham sem carteira assinada. Bolsonaro, representante desse regime decadente durante todos os meses de pandemia, defendeu firme sua política negacionista frente aos inúmeros casos de óbitos que existiram no país. Como se não bastasse isso, gente, Bolsonaro decretou que o serviço doméstico fosse essencial nessa pandemia, colocando em risco a vida de milhões de trabalhadoras domésticas expostas ao vírus. No Rio de Janeiro, por exemplo, o primeiro óbito foi de uma trabalhadora doméstica que contraiu o vírus de seus patrões recém-chegados da Itália. Os patrões tiveram seus direitos assegurados, né? Direito a isolamento, a uma boa alimentação, cuidado dentro de casa. Quem, de fato, teve o direito negado foi a trabalhadora doméstica, que era grupo de risco e, lamentavelmente, veio a óbito. Isso não pode ser um caso isolado, muito pelo contrário. É um caso que representa toda uma lógica capitalista de opressão contra as mulheres negras e pobres. Isso também é parte da retirada de direitos dessas mulheres trabalhadoras. As próprias MPs de Bolsonaro, combinadas com a reforma da Previdência, ou com a reforma da Previdência, não, com a reforma trabalhista, impacta diretamente as trabalhadoras domésticas nesse período de pandemia. Além de serem demitidas, muitas trabalhadoras domésticas trabalham nesse momento ameaçadas por seus patrões de serem demitidas. Certamente, gente, o serviço nas casas dos patrões redobraram ao mesmo tempo que o salário devido às MPs do Bolsonaro pode ser diminuído. E a própria reforma trabalhista dá aval aos patrões escolherem as horas necessárias de trabalhos. Os planos de ataques do governo Bolsonaro são um verdadeiro retrocesso nas lutas das trabalhadoras domésticas. Isso é mais uma demonstração que o sistema capitalista pode arrancar nossos direitos a qualquer custo ou a qualquer momento, mesmo que isso leve nossas vidas à morte.
Sim, com certeza, Carol. E eu acho que é importante ver a situação das empregadas domésticas em meio justamente a todos os ataques que estão em curso, né? Como você falou. E é emblemático que, inclusive, quando tem qualquer proposta mínima para assegurar algum tipo de direito, os setores mais reacionários se levantam contra, né? O Bolsonaro, ele votou contrário à chamada PEC das domésticas, né? Que foi aprovada em 2013, no governo Dilma. Como a Andrea já tinha colocado aqui, a gente está em defesa de todos os direitos das empregadas domésticas, né? E por isso a gente tem que enfrentar qualquer tipo de retrocesso dessa emenda constitucional. Ao mesmo tempo, é preciso também a gente ver os limites, já que não significou a concessão de todos os direitos previstos pela CLT para as empregadas domésticas. E mesmo a proposta de um deputado do PMDB de retirar o limite de jornada por dia, foi aprovado. Então, ou seja, a interminável jornada de trabalho continua e as trabalhadoras ficam aí à mercê dos problemas cotidianos da vida dos patrões, né? Essa é a realidade, né? Por isso também eu acho que é importante a gente reafirmar que na nossa luta contra Bolsonaro, os militares e todos os golpistas, né? A gente tem que buscar uma forma de superar o PT pela esquerda, né? Que é justamente o partido que dirige uma das maiores centrais sindicais do país e vem atuando como um freio na nossa luta, né? Nem falar a CTB, dirigida aí pelo PCdoB, que inclusive até com o PSL, ex-partido do Bolsonaro, tem se aliado nessas eleições.
Muito bom dia. As trabalhadoras domésticas do século XIX lutaram contra o racismo e a exploração do trabalho, e principalmente para serem vistas como parte ativa e viva da classe trabalhadora. Estamos no século XXI e a sociedade brasileira perpetua sua lógica racista e preconceituosa sobre essa categoria de trabalho. O preconceito e as humilhações que as trabalhadoras domésticas sofrem nos seus cotidianos é consequência histórica de um país marcado pelo racismo e a opressão contra as mulheres, principalmente as mulheres negras. Para nós do Pão e Rosas, que somos mulheres socialistas e revolucionárias, a luta de cada trabalhadora doméstica tem que ser por dentro da luta de classes, que colocará essas mulheres na linha de frente na luta contra o racismo, machismo e exploração do trabalho. Essas trabalhadoras, que em sua grande maioria são mulheres negras, que nunca tiveram direito ao ensino público de qualidade, são vistas socialmente como inferiores em comparação aos demais trabalhadores. Serão exatamente essas mulheres que levará à frente a luta por um novo modelo de mundo. O Trotsky tem a seguinte citação que me lembra muito as trabalhadoras domésticas. Os que lutam com mais garra pelo novo são os que mais sofrem com o velho. Certamente, o capitalismo pode até reservar para o conjunto das mulheres negras e pobres o serviço doméstico, as piores condições de trabalho, a falta de moradia de qualidade e, em muitos dos casos, essas trabalhadoras têm seus filhos vitimados pela violência policial. Porém, ao mesmo tempo que o capitalismo oprime e explora essas mulheres, consequentemente, o capitalismo cria um batalhão de mulheres trabalhadoras domésticas coveiras desse sistema decadente dividido em classes. Por isso, nós entendemos que a luta por condições melhores de trabalho e salários mais dignos dessa categoria de trabalho não pode estar separada da luta contra Bolsonaro, Mourão e os militares. Todos esses representantes políticos representam o que tem de mais asqueroso na política brasileira. São sujeitos políticos parte da manutenção do racismo e exploração contra as mulheres negras e pobres. Bolsonaro, nesse momento, se orgulha de ter garantido o auxílio emergencial aos mais pobres. Mas todos nós temos que saber que Bolsonaro e Paulo Guedes defendiam no início da pandemia que o auxílio fosse R$200. Gente, qual família nesse Brasil que sobrevive com R$200? Gente, R$200 por mês? É impossível alimentar uma família brasileira com R$200. Porém, esse foi o valor que Bolsonaro e Paulo Guedes consideraram suficientes para o povo durante o momento que a crise sanitária e econômica impactou em cheio o conjunto da classe trabalhadora. Tudo isso, ouvintes, todos esses fatos aconteceram ao mesmo tempo que o próprio Bolsonaro cedeu aos bancos privados 3,2 trilhões, gente, trilhões de reais, e um auxílio emergencial de R$600 será diminuído pela metade, porque, segundo Bolsonaro, isso pode ser um rombo aos gastos públicos. Quando o dinheiro público é destinado ao conjunto dos trabalhadores, esse governo busca medidas que impeçam essa tramitação. Porém, quando o dinheiro é destinado aos grandes empresários, aos bancos privados, o governo não mede seus esforços. E dá raiva, gente, o quanto o bolsonarismo está a serviço dos interesses privados. Enquanto as trabalhadoras domésticas seguem trabalhando, pegando o transporte público lotado, sendo expostas às precariedades desse governo, que é inimigo dos trabalhadores. Bolsonaro, no início da pandemia, impôs uma normalidade para as trabalhadoras domésticas que o número de óbitos no país só aumentaram. E, além disso, muitas trabalhadoras foram demitidas e estão desesperadas nesse momento com medo da fome e da própria morte por conta do coronavírus. Certamente, os patrões dentro de suas casas estão aproveitando esse momento de crise sanitária e econômica para aprofundar ainda mais a exploração e os preconceitos constantes que essas mulheres trabalhadoras são obrigadas a passar. E, com certeza, Bolsonaro é responsável por isso, porque suas MPs 936 e 927 são verdadeiros avais de precariedade dos patrões contra os trabalhadores. Nós, do Esquerda Diário e do Grupo de Mulheres Pão e Rosas, nos colocamos de prontidão a serviço da luta das trabalhadoras domésticas. Nós entendemos a importância de lutar por melhores condições de trabalho e de salários. Porém, é necessário questionar as raízes desse sistema que, nem mesmo com o fim da escravidão, garantiu uma nova realidade de vida para o conjunto das mulheres negras e pobres. Na realidade, o capitalismo existe para manter vivo e de pé o racismo, porque o avanço da exploração de trabalho pela questão racial favorece principalmente os lucros da burguesia. Ou seja, é lucrativo para a burguesia manter o serviço doméstico, seja nos lares dos patrões e até nos lares das trabalhadoras, porque faz parte de sua lógica de exploração contra as mulheres negras e pobres. Por isso, nossa luta pelas demandas mínimas de trabalho não pode ser separada de romper com essa lógica social de classe. É preciso ir na raiz do problema e lutar pelo fim do trabalho doméstico destinado único e exclusivamente para as mulheres. Lutar pelo emprego pleno em uma sociedade onde, inclusive, a profissão de empregada doméstica não existirá, já que o Estado garantiria todos esses serviços gratuitamente, como lavanderia, creches e restaurante público. Por um batalhão de mulheres trabalhadoras domésticas na luta pelo fim do capitalismo, racismo e machismo.
Muito bom, Carol. Muito boas conclusões que você colocou aqui. Eu queria pedir para a Andréia, só para a gente ir finalizando aqui o nosso episódio de hoje, também fortalecer o chamado para a rede de trabalhadores precarizados, né? Que é uma rede que está organizando a luta contra a precarização do trabalho. A Andréia tem sido parte. Eu queria que ela falasse um pouquinho disso também antes da gente finalizar.
Claro, claro. Nossa, é isso mesmo, né, Carol? No capitalismo, todos vocês que estão nos ouvindo, no capitalismo é assim, viu, gente? Eles tiram, o governo tira todos os nossos direitos, né? E faz com que só protege mesmo as grandes empresas. E neste momento, né, agora com os aplicativos que chegaram no Brasil, eles também estão permitindo todo tipo de abuso que os aplicativos possam fazer, eles fazem. E é permitido. O capitalismo é assim, é cruel. A gente precisa lutar contra isso. Precisa agora, hoje, já, entendeu? E assim, a gente não pode mais aceitar, né, tudo isso que está acontecendo. A gente fica sem opção, a gente é obrigado a aceitar contrato sem nenhum direito, permitir que achem que nós somos invisíveis, sendo que servimos, temos um trabalho importantíssimo, temos que nos unir de verdade, de verdade. Sim, Diana, eu estou nós, né, do Esquerda Diário, do Pão e Rosas, a gente está montando essa rede de trabalhadores precarizados, que eu estou fazendo parte com muita honra. Fizemos uma primeira reunião, né? Já estamos organizando uma segunda reunião também com trabalhadores da limpeza, com entregadores, pessoal do telemarketing. Por quê? Porque faz a diferença. Faz a diferença você poder se encontrar, trocar experiências, conversar ali, né? Achar saídas para que os nossos direitos sejam respeitados. A gente precisa estar unido para lutar pelos nossos direitos. E como a Carol colocou lindamente, né, que esse batalhão de mulheres seja reconhecida pelo seu valor e também pelos seus direitos e lutar, tá na linha de frente. Porque as mulheres sempre estiveram na linha de frente em todas as guerras, em todo momento da história, você vai ver que tem mulheres na linha de frente. Então, fica aqui o meu convite, claro, o meu chamado muito importante para que a gente possa lutar contra esse governo que só piorou a situação, né? Eu faço um chamado muito forte a todas as mulheres, principalmente as trabalhadoras da área doméstica, as diaristas, são mulheres muito precarizadas, que são, na sua maioria, mulheres negras, mulheres que são grandes lutadoras. Vocês que estão ouvindo a gente agora nesse podcast tão importante, vem com a gente fazer a diferença, procure o Pão e Rosas, procure o Esquerda Diário, procure saber quem é a gente, quais as nossas lutas e venha lutar com a gente, porque aí sim vamos fazer a diferença e vamos acabar com a escravidão. E a nossa luta é para isso, a nossa luta é para mudar o mundo, é para mudar as coisas, para que não exista mais o trabalho doméstico, como a Carolzinha mesmo colocou.
Grande chamado da Andréia aqui no nosso podcast, acho um chamado muito importante. Né, a rede de trabalhadores precarizados, eu acho que é uma conquista muito grande ter isso aqui no Brasil, né, uma iniciativa que surgiu na Argentina, inclusive a partir da organização dos entregadores, né, a gente viu todas essas movimentações que tiveram, com paralisações, inclusive uma paralisação internacional de entregadores, e eu acho que essa ideia de unir os trabalhadores precários é muito potente, né? Unir os entregadores, unir as empregadas domésticas, mas também unir os trabalhadores precários com os trabalhadores efetivos, né? Agora a gente está em meio a uma forte greve aí dos Correios, né? Contra a privatização, contra esse governo Bolsonaro também. A gente tem que potencializar com tudo essa batalha, essa luta, justamente porque o que a gente vê é que eles querem descarregar a crise sobre as nossas costas, né? Agora com essa alta do preço dos alimentos, né? Uma coisa absurda, bárbara, a gente precisa enfrentar isso, exigir como mínimo, congelamento do preço dos alimentos ao valor anterior à pandemia, né? Enfim, toda essa situação que a gente precisa se enfrentar, e por isso a unidade da classe trabalhadora é muito forte e as mulheres trabalhadoras vão estar na linha de frente, por isso que o feminismo marxista que a gente defende está junto com a classe trabalhadora. Gente, adorei o episódio, muito obrigada pela participação de vocês, obrigada Andréia Pires pela participação honrosa aqui com a gente.
Imagina, obrigada a vocês, eu estou emocionada, fiquei muito emocionada de participar com vocês aqui desse podcast tão importante, que fala sempre de coisas tão importantes e dessa luta tão importante. Então, deixo aqui um grande abraço a todos vocês, espero que tenham todos gostado e vamos na luta juntos, porque só juntas a gente vai conseguir mudar as coisas. Grande beijo.
Grande beijo, André. E também muito obrigada, Carol, pela segunda vez aqui com a gente no podcast. Agradeço muito a sua participação.
Ai, gente, muito obrigada. Foi muito especial participar desse podcast aqui com todos vocês. Muito obrigada pelo convite de toda a equipe. Adorei, gente. Sério, muito emocionante. Obrigada.
Obrigada a vocês duas. E um último recado. No próximo sábado, a gente vai ter o lançamento da Bancada Revolucionária de Trabalhadores, nossa pré-candidatura coletiva na cidade de São Paulo para vereador. Estamos eu, Letícia Parks e Marcelo Pablito levando uma candidatura aí contra Bolsonaro, os golpistas, para que os capitalistas paguem pela crise. E a gente convida todas e todos a participarem no sábado, às 16 horas, pelo Zoom. Vocês podem se inscrever, procurar na página do Esquerda Diário, vai estar ali todas as indicações para todo mundo participar e vir com a gente nessa luta.
Paulo Guedes, seu desgraçado, nós, domésticas, vamos não somente para a Disney, como vamos tomar o mundo inteiro junto com a classe trabalhadora. Até a próxima. Curtam e compartilhem.